Obrigada, senhor presidente. Eu quero colocar aqui um problema que está me angustiando nesses últimos dias. Primeiro, na semana passada, na Bahia, com sindicalistas petroleiros, o senhor José Dirceu informou que a vitória da Dilma facilitaria a execução de um projeto político do PT, onde consta a democratização dos meios de comunicação para coibir e controlar a informação. Sábado, no comício em Campinas, em São Paulo, o presidente Lula insurge-se contra a imprensa num comportamento antirrepublicano, aético e de desrespeito à cidadania, quando afirma que a imprensa está agindo de má fé. Quando fala bem do governo, pode. A imprensa vale. Quando é chapa branca, vale. Quando denuncia e investiga, não pode. Aí eu quero dizer, senhor presidente, senhores e senhora senadora, que o primeiro sinal de que a liberdade de imprensa está sob ameaça é quando as instituições democráticas da sociedade civil começam a debater intensamente o assunto. Pode parecer estranho, principalmente para muita gente, mas o termômetro que nos indica que a liberdade de expressão, de pensamento e de opinião corre risco e está sob perigo é exatamente quando começa a haver a mobilização de entidades como a OAB, a NJ, a ABI e outras, alertando sobre as tentações autoritárias daqueles que revelam vocação para ditador. Na normalidade do Estado democrático de direito, o tema liberdade de imprensa jamais é mencionado. É assunto que passa batido e não é levado a sério. Em circunstâncias contrárias, como agora, ela ganha espaço relevante no nosso dia a dia. A liberdade de imprensa é como o ar que respiramos. É como o sol que nasce todos os dias, como a lei da gravidade. Se ela existe e está cristalizada na sociedade, ninguém a questiona. Não se fala sobre o assunto. A liberdade de imprensa é um fato dado inquestionável. A liberdade de imprensa demarca com absoluta clareza o nosso estágio de desenvolvimento, tanto social quanto cultural. E não há governante que tenha coragem nem ousadia para colocar esse assunto em pauta. Quando, porém, esse tema entra na ordem do dia, significa que o país está vivendo um retrocesso. Significa que estamos dando passos para trás. Significa que estamos abrindo espaço para o atraso, flertando com o autoritarismo, com as ditaduras, com os regimes absolutistas. Os mais cínicos têm dito que o brasileiro está narcotizado e que não está nem aí para temas como democracia e liberdade de imprensa. Eles dizem, olha, o povo está comprando no crediário, está com geladeira nova dentro de casa, carro na garagem, desfrutando as benesses do consumo, portanto, esses temas estão em segundo plano. Esquece isso, ninguém liga para isso. Quando me falam isso, eu sempre me lembro daquele famoso poema que uma vez eu já disse aqui dessa tribuna, que diz o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a lua e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer nada. Para aqueles que pensam que as atuais investidas do governo Lula e da candidata Dilma Rousseff contra a liberdade de imprensa do senhor José Dirceu, se tudo isso é pouca coisa, gostaria de dizer que o momento indica que vamos trilhar daqui para frente um caminho perigoso e de extrema intranquilidade para se poder exercer plenamente a cidadania. nos acostumamos a dizer que ninguém é dono da verdade e que a imprensa é o meio pelo qual várias faces das verdades são expostas para que possamos julgar o que é correto e o que é errado. Todos erramos. A imprensa também erra. Mas quem julga isso somos nós, os leitores, com a nossa capacidade de discernimento, com a nossa experiência de vida, com a nossa história, com a nossa educação e a nossa cultura. O governo não tem o direito de julgar por nós. Não tem o direito de escolher qual a versão mais adequada para nós compreendermos a realidade. O governo não pode nem imaginar que pode tutelar a nossa liberdade de compreender um fato e, assim, julgá-lo e fazer nossas escolhas morais conforme nossa compreensão das informações. Fatos são fatos. Não há como mudá-los. O que se pode é debatê-los conforme a interpretação de cada um. A opinião pública são todos os brasileiros exercendo a sua autonomia, seus julgamentos pessoais, seu escrutínio, seu livre-arbítrio. A opinião pública não pode ser resumida no discurso de palanque do presidente Lula. A opinião pública não pode ser confundida com a cabeça de uma só pessoa. Só quem gosta de ditadura é que imagina que pode comandar a cabeça das pessoas, imaginando que o nosso pensamento é livre para julgar o certo e o errado, as mentiras das verdades, a realidade e as ilusões. O Brasil está retrocedendo. Lula parece aquele reizinho que disse uma vez lá na França, o Luís XIV, que disse: o Estado sou eu. Não, presidente Lula. O Estado somos todos nós, partidos políticos, imprensa, empresas, entidades da sociedade civil, sindicatos, ONGs, trabalhadores, intelectuais, artistas, dono de casa, rico, pobre, cristão, muçulmano, budista, etc. Somos todos. A liberdade de imprensa é a nossa única defesa contra o contágio nefasto do pensamento único. A censura que só se deseja impor à imprensa e aos meios de comunicação vem no sentido oposto ao processo de crescimento dos últimos 16 anos que vem ocorrendo no Brasil. Não é hora de retrocesso. Não é hora de voltarmos à escuridão, às trevas, ao medo. Senhores senadores, senhora senadora, o presidente Lula, o seu partido e as organizações sindicais que o apoiam estão planejando fazer um ato contra a liberdade de imprensa nos próximos dias. Trata-se de uma insensatez que assombra aqueles que acreditam na democracia e que lutaram contra a ditadura neste país. Eles alegam que a série de denúncias de corrupção e tráfico de influência é uma manobra eleitoreira das oposições para prejudicar a candidatura Dilma Rousseff. O presidente da República informou recentemente que muitos órgãos de imprensa estão agindo como partidos políticos, que por isso devem ser combatidos, sugerindo, em última instância, que eles devem ser extirpados. Esse é o entendimento do quadro geral. O quadro é grave. Lembremos o que vem acontecendo na Venezuela, onde o presidente Chávez tem fechado emissoras de TV e rádio, boicotando jornais, censurando jornalistas. Lembremos o que vem ocorrendo na Argentina, da luta do jornal La Nación e o Clarín contra o governo. Lembremos o que vem ocorrendo em vários países ditatoriais, onde a liberdade de imprensa não existe e todas as informações estão sob o controle do governo. Analisemos o que vem ocorrendo com a TV Brasil nessa campanha eleitoral, com o uso e o abuso da máquina pública em benefício de um projeto de poder que não aceita ser minimamente contrariado nos seus arrobos, nas suas más intenções, no seu despudor. Gostaria que a população brasileira compreendesse a gravidade deste momento. Quero chamar a atenção daquele brasileiro mais humilde, até o mais rico, dos jovens, dos trabalhadores, dos empresários, dos produtores rurais, dos estudantes, das donas de casa. Olha, liberdade de imprensa é tão importante quanto o alimento que compramos no supermercado. Imagine ficarmos sem saber como o governo está administrando. como ele está fazendo, o que ele está fazendo com o dinheiro dos impostos que pagamos, que afinal é o dinheiro proveniente do nosso trabalho. Não é justo e correto saber se ele está sendo bem administrado, se ele está sendo desviado, se ele não está atendendo apenas aos amigos ou aos inimigos do rei? Sem imprensa livre, como vamos saber? E é isso que o governo Lula e os seus companheiros querem impedir que você saiba. Eles não querem imprensa livre porque não querem ser cobrados. Essa é a essência da questão. Quem é honesto, bom administrador, responsável, respeita o Estado democrático de direito. Esse não tem medo da imprensa. Mais ainda, respeita a imprensa. E é claro que nem sempre a imprensa está correta. Nem sempre os jornalistas fazem o julgamento correto das coisas. Muitos se sentem prejudicados injustamente com notícias negativas. Mas é melhor que isso ocorra do que termos uma imprensa censurada e cerceada. Existe a famosa frase de Dom Pedro II, pronunciada no século XIX sobre esse tema. Ele dizia: contra a liberdade de imprensa, mais liberdade de imprensa. Cedo a palavra ao senador Roberto Cavalcante.
Nobre senadora Marisa Serrano, Vossa Excelência sabe o carinho que tenho pela senhora e até a honra de aparteá-la. Vossa Excelência consegue, com firmeza, com verdades, com uma postura de muita elegância, fazer oposição. É muito bonito vê-la, porque Vossa Excelência tem a doçura da crítica. É um fato curioso. Mas, na verdade, existem pessoas que têm a acidez da crítica. Vossa Excelência tem a doçura da crítica. Vossa Excelência mantém a dureza sem perder a ternura, que é poeticamente já muito citado e eu não estaria aqui plagiando. Eu, como Vossa Excelência sabe, tenho origem familiar na área de comunicação. Nossa família tem, no estado da Paraíba, área de TV, jornal e rádios. Então, sou uma pessoa que, ao longo de muitos anos, o jornal tem mais de 56 anos, então, ao longo de muitos anos, eu tenho aprendido e vivido a cultura da imprensa no nosso estado, que é uma amostragem do que é a imprensa no país. Em 1984, existia um governo na Paraíba que não aceitava críticas e este governo, reagindo exatamente à campanha esclarecedora que o sistema de comunicação da nossa família fazia, tomou medidas que atingiram desde a perseguição empresarial ao assassinato de um primo meu, sócio e diretor da empresa. Ele foi metralhado na via pública por uma equipe militar montada pelo chefe da Casa Militar do governo de então, que, lembre-se, estamos em 1984, antes da abertura democrática, antes de 1988. Então, vivíamos um momento realmente de plena ditadura. E exatamente esse o episódio ficou conhecido até nacionalmente como o caso de Paulo Brandão Cavalcante. E Paulinho foi assassinado exatamente porque contrariava aos interesses de um governo que lá estava, à época, praticando corrupções desenfreadas. Na verdade, eu estou tocando nesse assunto e relembrando a todos esse assunto para dizer que eu falo assim com muito conforto a respeito de liberdade da imprensa. Acho que liberdade da imprensa é a essência da democracia, é um dos maiores pilares da democracia em qualquer país do mundo, não só do Brasil. Agora, eu ponderaria com Vossa Excelência no sentido de que o Brasil, depois de 1988, que é uma democracia ainda jovem, mas já consolidada, o Brasil tem amadurecido democraticamente muito. O Brasil, eu digo que corre risco zero de ser um país que tenda a migrar para um governo tipo Venezuela ou qualquer outro similar. O Brasil tem uma maturidade de sua população, tem uma grandiosidade de sua população, tem uma consciência de liberdade, até fruto da nossa bela colonização portuguesa, que deu, entre outros, essa grande característica de nós sermos mais moldáveis, mais flexíveis, sem perdermos a identidade, sem perdermos os caminhos, que são os caminhos de dogmas, como Vossa Excelência muito bem pôs, que a liberdade de imprensa é tudo. Então, eu, na verdade, gostaria só de que nós refletíssemos de que nós estamos vivendo um momento de campanha na qual existe um acirramento fantástico, de ambos os lados. Chega no plenário do Senado, chega nos comícios, e determinados parlamentares usam as palavras de forma desenfreada, atribuem palavras de gangues e tal, adjetivando, às vezes, de uma forma extremamente ferina, que, na verdade, não é aquilo que o parlamentar quer dizer.